Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é terça-feira, 1º de setembro de 2020. Eu sou Amanda Iargas, este é o Paraná em Rede. Confira as notícias desta edição. Ministério da Economia diminui reajuste de salário mínimo. Covid-19 ainda cresce no Paraná, mas em ritmo menos acelerado. Polícia investiga acidente em Goiôerê que matou família em colisão com maquinário agrícola. Universidades estaduais de Londrina e Maringá recebem recursos do governo federal para pesquisa sobre a Covid-19. E produtores rurais protestam doando alimentos contra a mudança das regras no SEASA. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Terça-feira de bastante nebulosidade entre os Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba e litoral, com possibilidade de chuvas fracas ocasionais. As temperaturas permanecem mais amenas nessas regiões. Já no restante do estado, dia quente e seco. Os termômetros devem chegar na casa dos 30 graus nas cidades mais ao norte e oeste do estado, como Muarama, Paranavaí, Londrina, Maringá, Porecatu, Foz do Iguaçu e Cascavel. Em Curitiba, a máxima prevista é de 18 graus. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo foi estendida até dia 31 de outubro. Isto porque, de acordo com o Ministério da Saúde, apenas 5,8% dos brasileiros com 20 a 49 anos, população-alvo da ação, tinham sido imunizados. A intenção era vacinar 90 milhões de pessoas e apenas pouco mais de 5 milhões receberam a vacina. O sarampo é uma doença grave que pode levar à morte ou deixar sequelas e ainda comprometer a resposta imunológica do organismo para combater outras infecções. O Paraná é o quarto estado do Brasil com mais diagnósticos de sarampo. O governo federal diminuiu o salário mínimo previsto para o ano que vem. O projeto do orçamento de 2021, enviado nesta segunda-feira ao Congresso Nacional, define o mínimo em R$ 1.067 para o ano que vem, ao contrário dos R$ 1.075 previstos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias em abril. Segundo o Ministério da Economia, o reajuste do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.045, foi impactado pela queda da inflação. Em abril, a estimativa era que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor fecharia 2020 em 3,19%. Agora, a estimativa é de 2,09%. Produtores rurais doaram legumes e hortaliças em frente ao Palácio Iguaçu e à Assembleia Legislativa do Paraná em Curitiba nesta segunda-feira. A ação foi tomada em protesto por restrições na quantidade de dias que eles têm acesso ao mercado do produtor da SEASA em Curitiba. Confira. O governo do estado mudou as regras para as centrais de abastecimento do estado do Paraná, a SEASA. A mudança, aprovada pelos deputados estaduais, definiu que o espaço seja utilizado por no máximo 3 dias para produtores de caixarias e por 4 dias para produtores de folhosas. 1.534 agricultores utilizam o mercado do produtor da SEASA em Curitiba e, entre eles, 132 ultrapassam os limites das novas regras. Segundo a SEASA, há 300 outros agricultores familiares em uma fila de espera que necessitam de apenas 1 dia para a venda de sua produção. Apesar de a SEASA defender que a decisão foi tomada depois de reuniões entre os órgãos públicos e as entidades representativas, com base em um estudo técnico e do histórico produtivo, os agricultores consideram que faltou diálogo na tomada de decisão. Paulo Biscaia, um dos representantes dos produtores, disse disse que eles querem um canal de negociação com o governo estadual.
Tiraram 132 produtores, já estavam nativos no mercado para tentar alojar 300, mas eu creio que de forma totalmente errada, né? Então não temos o que fazer a não ser distribuir essa mercadoria gratuitamente à população, jogar fora jamais. Justamente eles cortaram sem nenhum tipo de levantamento para saber se teria algum impacto na população de quem produz isso. Eles cortaram 50% dos dias de trabalho arbitrariamente, sem condições alguma de mesa de negociação. Nós pedimos para que seja revisto isso. Nós queremos uma abertura pelo governo do estado agora, diante dessa manifestação, para que possamos juntos resolver esse assunto.
Segundo os agricultores, o governo incentivou o aumento da produção com linhas de crédito específicas para eles. Mas com a mudança na Ceasa, a capacidade de venda diminui, colocando em risco o compromisso financeiro assumido com o próprio governo, como explica o produtor Samuel Bontorim.
Que na verdade é a hora quanta mercadoria nós temos aí, um secretário da agricultura falou para nós fazer doação, como fosse que nós ganhasse o adubo ou os produtos para nós fazer produção, para produzir. Nós não temos gasto com funcionário, nós temos família para sustentar. O governo liberou vários financiamentos para nós, várias atitudes para nós crescer, ser alguém um pouquinho maior, para hoje ele falar assim que nós somos obrigados a entrar só 3 dias por semana no Ceasa, que nós não temos necessidade de mais de 3 dias. Eu represento várias famílias e os caras dizem que 3 dias por semana está satisfeito no Ceasa. Se eles conhecessem a produtividade mesmo na roça, sabe que nós precisamos de Ceasa todo dia, porque eu não represento uma família só. Eu estou dando a cara a tapa aqui, não é para uma pessoa, é para muitas.
A Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento informou por meio de nota que a direção da Ceasa se reuniu com os produtores na tarde dessa segunda-feira e que ficou acertado que os produtores poderão continuar ocupando o mercado do produtor como vinham fazendo até agosto, enquanto será realizado o recadastramento e a vistoria técnica nas propriedades previstos nas novas regras. A secretaria também disse que será formada uma comissão para se estabelecer os parâmetros previstos na legislação que possibilitem a participação de mais agricultores nos espaços públicos para a colocação de seus produtos à venda. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente que matou 5 pessoas da mesma família na última sexta-feira, na PR-472, em Goiôerê. O acidente pode ter sido causado por um trator que atravessava a pista arrastando um maquinário. A reportagem é de Luciana Penha.
Era noite de sexta-feira quando um Gol bateu de frente com uma Chevrolet Spin na rodovia PR-472 em Goiôerê. Todos os que estavam no Gol morreram. O motorista de 78 anos, a mulher dele de 75, a filha do casal de 38 anos e 2 netinhos de 5 e 1 ano de idade. A família Fukushima era bastante conhecida em Goiôerê e o enterro de Kaoru Fukushima e a mulher dele nesse domingo foi sob muita tristeza e emoção. O casal recebia a visita da filha, Lúcia, que era professora em Santa Catarina, e dos netos. Lúcia e as crianças foram sepultadas no cemitério Parque de Maringá. A polícia abriu inquérito para apurar as causas do acidente. Um terceiro veículo envolvido na batida foi localizado numa propriedade rural. É um trator. A CBN apurou que o motorista do trator disse à polícia que ficou no local do acidente até a chegada do socorro e não imaginou que pudesse ter envolvimento porque não sentiu qualquer impacto. Mas a polícia trabalha com a informação de que o trator estava atravessando a pista quando o Gol bateu na lateral da maquinaria arrastada pelo trator e foi arremessado para a pista contrária, atingindo em cheio a Spin. O subcomandante da Polícia Rodoviária Estadual de Maringá, tenente Ricardo Martins, diz que essa é a informação preliminar.
Segundo as informações, ali, os vestígios colhidos no local, ele estava atravessando a rodovia, tanto que a colisão foi longitudinal no trator. Ele tentou desviar do trator e acabou colidindo quase que frontalmente com a Spin.
A legislação brasileira de trânsito não permite que tratores trafeguem com maquinarias pelas estradas e até o transbordo cruzando uma rodovia tem regras. Uma delas é a comunicação à Polícia Rodoviária Estadual, que autoriza ou não a manobra, o que não aconteceu neste caso.
Para fazer o transbordo da rodovia, ele teria que ter pelo menos um batedor para que sinalizasse ou que fizesse o contato com a Polícia Rodoviária. Considerando que o acidente foi à noite, não seria autorizado ele fazer esse transbordo justamente pela questão da segurança. Por ser o trator um veículo pesado e lento, não seria orientado ele fazer esse transbordo à noite sem um batedor ou sem a presença da Polícia Rodoviária Estadual ali para sinalizar o local, em virtude até que ocorreu o acidente, infelizmente.
O senhor sabe se esse trator que envolvido no acidente, ele estava arrastando algum maquinário?
Segundo informações colhidas ali no local, ele fazia o arrastamento ali de uma carreta. o que não é permitido pela legislação de trânsito.
O subcomandante explica o que diz a legislação sobre o trânsito de tratores.
No caso, ele deve respeitar a dimensão máxima permitida pela via. Então, por exemplo, se for uma colheitadeira ela só pode trafegar em rodovia somente sobre aquele caminhão que transporta uma prancha. Não é permitido a colheitadeira, por mais que ele tenha todos os equipamentos obrigatórios, ele não é permitido o seu tráfego em rodovia devido às suas dimensões excessivas, tanto de largura como altura. E, em hipótese alguma, é permitido o arrastamento ou puxamento de qualquer implemento agrícola, desde uma ceifa, uma carretinha, por exemplo, por mais que ela esteja identificada, tenha os sinais luminosos ali que são exigidos pela legislação, porém, não é permitido o trator trafegar na rodovia fazendo arrastamento ou puxamento de qualquer tipo de carretinha.
O inquérito será conduzido pela Polícia Civil de Goiôerê. Como o delegado titular está de licença médica, um delegado de Umuarama acompanhou o início da apuração. De Maringá, Luciana Penha.
No próximo bloco, você confere que, apesar de ainda estar crescendo, a transmissão do coronavírus no estado desacelerou. Fique com a gente.
O Paraná em Rede volta já.